Instituto Espaço Verso.
Nossa rádio, 100.7 FM.
E as crianças da escola Nossa Senhora Aparecida
apresentam o Papagaio Dedé e o Dragão.
Era uma vez o Papagaio do Peito Roxo, Dedé.
O Pato Voador Amarelinho.
O Cavalo Feliz.
E a Águia.
Eles estavam brincando no campo
quando começou a chover.
Foram para a mata esperar a chuva passar.
Quando a chuva passou,
tinha um arco-íris,
um telão,
e fez sol.
Mas ele estava diferente.
Ele estava todo preto.
Era um eclipse.
Enquanto esperava o sol voltar ao normal,
fizeram uma fogueira.
Brincaram volta dela.
Preparar fogo.
Jogaram água do rio e folhas molhadas.
Foram dormir.
E ao acordarem, foram trabalhar.
O papagaio Dedé foi trabalhar na roça.
Plantava pinhão.
Além de pinhão, milho.
Maçã.
E outras frutas.
O pato amarelinho foi pescar peixe.
O cavalo feliz foi correr.
E a águia foi comer galinhas.
Quando voltaram, foram fazer o jantar.
E apareceu um pregador.
Era um dragão.
E ele estava com fome. Parecia que ia comer todo mundo.
Se comesse o papagaio Dedé,
ele não ia mais plantar pinhão.
Se comesse o pato amarelinho, ele não ia mais pegar peixe.
Se comesse o cavalo feliz, ele não ia mais correr.
Mas o dragão foi convidado
e se juntou para o jantar.
Depois de comerem, todos brincavam
e dançaram juntos.
Fim!
Alô, alô! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Caramelo.
Eu sou o Lucas Andrade.
Eu sou o Marcos.
Eu sou o Jefferson.
E ouvimos aí uma historinha, porque hoje o episódio vai ser sobre o que eu fiz no mestrado, né? E o grande tema é uma pergunta que a gente tem, que é o que acontece quando as crianças participam da divulgação científica. Ao longo do episódio vai ter várias historinhas dessas, a gente vai usar algumas para analisar e outras só porque elas são bonitinhas. E elas vão ajudar a gente a entender um pouquinho melhor do que foi essa pesquisa. Bora pro episódio?
Bora!
Bora!
Bom, esse mestrado eu defendi já faz alguns anos, né? Foi em 2019, então talvez algumas coisas já estejam... Eu mudei, né, um pouco do que eu pensava nessa época, mas... Basicamente, a ideia desse projeto como um todo é trabalhar com divulgação científica voltado para crianças, mas trazendo as crianças para participar, né? Então, isso gera muitas dúvidas, gera muitas questões, e a gente tem que refletir bastante sobre a nossa prática, né? Para conseguir entender como é que as crianças podem participar desse processo, né? Que é uma coisa bem... do nosso mundo, né, acadêmico, ou da gente que faz divulgação científica, é uma coisa que leva um tempo pra gente aprender, e a gente às vezes acha que as crianças não vão conseguir fazer um trabalho bom pelo simples fato de serem crianças. Mas talvez isso seja só uma concepção da nossa cabeça, né? Então hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que eu fui refletindo ao longo desses anos. Sim, foram anos, né, uns 3 anos de mestrado. E quais são as conclusões que eu cheguei, né? Como que isso alterou a minha prática, como que isso me fez ver um pouco diferente essa questão da divulgação científica.
Então a sua pesquisa ela foi da área mais de ensino, mas também tem a ver com conservação do papagaio do peito roxo.
Isso. Então assim, a minha pesquisa ela é baseada numa prática, né? Uma prática que eu mesmo fiz. Né? Aí muitas pessoas podem pensar, meu Deus, que coisa estranha, né? Você vai analisar a sua própria prática. Sim, é uma coisa comum até na área de pesquisa e ensino, tá? No meu caso, o foco maior não foi nem tanto no ensino de ciências, mas na divulgação científica. E aí eu vou explicar um pouquinho dessa diferença um pouquinho mais pra frente. O que eu fiz então foi ajudar um projeto que já estava em ação, que é o projeto de reintrodução do papagaio de peito roxo, em uma região de Santa Catarina, que é o Parque Nacional das Araucárias, tá? Fica lá no oeste catarinense, perto... de Concórdia e de Chapecó. Então, a ideia inicial era trazer as pessoas da região para participar um pouco mais desse projeto. E como eu queria trabalhar com crianças, né, acabou que eu fui uma pessoa chamada para ajudar a trabalhar com as escolas da região. E é muito interessante essa história de como eu fui para lá. Eu gosto de falar isso, apesar de ser uma coisa que não envolve diretamente a pesquisa, para mostrar um pouco como a ciência ela é uma coisa feita por pessoas e que depende muito que essas pessoas se encontrem, né? A coordenadora do projeto, que é a Vanessa, ela foi num congresso de conservação, e é aqueles congressos que tem uma acho que tinha, era no hotel, né? E ela falou assim, vou dividir com alguém, quero que seja uma pessoa, mulher, tal, tal, tal. E ela acabou dividindo com ninguém mais, ninguém menos que a Alessandra Bezerra, a minha orientadora, né? Isso muito antes, assim, 2014 mais ou menos. E conversa vai, conversa vem, eu tava fazendo iniciação científica ainda com a Lê nessa época, e o computador da Vanessa deu pau um dia antes dela dar a palestra sobre esse projeto que ela tava fazendo. E a Lê foi ajudar, porque ela é toda antenada. E foi, chegou e falou, deixa eu ajudar aqui. E começou a ver e tal. Começou a ver que tinha uma parceria com a rádio local, que queria fazer parceria com as escolas. E acabou que ela falou, olha, eu acho que eu tenho um aluno que pode ajudar nesse processo aqui, né? A gente tava querendo fazer algum projeto que envolvesse contação de histórias, né? Vocês têm já essa parceria com a rádio local. Enfim, e aí começou, né? A gente marcou uma reunião e foi por uma coisa, assim, quase do acaso. Né, que as duas se encontraram e que possibilitou meu mestrado. Então acho que isso dá um olhar para o que a gente fala que é a ciência, né, que é muito menos, sei lá, engessado, eu diria, né?
Se não fosse o computador dela ter quebrado,
sim,
o seu mestrado não aconteceria.
Exato. Porque pode ser que a Lê não teria visto a palestra dela, né?
Sim. Olha que doido.
Enquanto o Caramelo foi falando, eu fiquei com uma dúvida. Ele falou na prática, né, que a gente duvida que as crianças não são capazes de... Não sei, não lembro exatamente a palavra que você falou, mas você falou muitas práticas, muitas vezes a palavra prática, assim, tanto envolvendo as crianças, né, a prática das crianças e a sua prática. Mas aí eu fiquei em dúvida, que não ficou claro para mim, o que, que é essa prática, assim, a prática do quê? Da divulgação científica, prática de ensino, a prática das crianças e a sua prática é a mesma?
No meu caso aqui que eu tava falando, era da prática em fazer divulgação científica, em produzir mídias para divulgação científica. Tá? Então, nesse caso específico, tô falando que às vezes a gente desconsidera que as crianças podem fazer uma mídia sobre divulgação científica, né, sobre questões de ciência, que seja boa, né, sem uma grande tutela, né, ou sem já ter sido entregue um roteiro pré-feito para elas, né, elas são capazes de produzir, é isso que eu defendo. E aí quando eu falo aqui, quando eu tô falando bastante prática, que é uma diferenciação que eu tô fazendo entre fazer divulgação científica e pensar divulgação científica. Porque se a gente for ver na história, desde o século XVII, a gente tem coisas sendo feitas sobre divulgação científica. Por exemplo, existem livros dessa época que eles não foram escritos em latim, que era a língua usada dentro da comunidade científica. Eram escritos em italiano. Pô, alguém pode parar e pensar, mas só tá escrito em uma língua diferente. Mas por ser escrito já numa língua que não é a usual da comunidade científica, né, pode-se entender que a pessoa que escreveu esse livro em italiano, ou traduziu para o italiano, tinha uma intenção de que ele fosse uma coisa mais acessada. Apesar de ter só a língua, né, como diferente, a gente sabe que tem várias barreiras, várias questões, várias diferenças entre o mundo acadêmico e o não acadêmico, mas a língua é uma delas. Né? Nessa época ainda mais, porque só se falava latim dentro da academia. Então lançam enciclopédias no século XVIII, mas só assim, as pessoas começam a pensar o que é divulgação científica, o que é falar sobre questões de ciência para pessoas que não fazem parte da ciência, isso é mais para o século XIX e XX, né? Que é quando a gente começa a entender que é uma forma de comunicação e que pode ser feita de várias maneiras e com várias intenções diferentes. Então é por isso que eu fico sempre falando a diferença entre a prática e a pesquisa, porque eu fiz um pouco dos dois no meu mestrado. Né? Apesar do mestrado ser focado na pesquisa, eu tive que fazer uma prática para pesquisar. Então, nesse caso, eu acabei tendo que me inteirar dos dois e deixar muito bem explícito quais momentos eu estava falando enquanto pessoa que estava fazendo a divulgação, enquanto pessoa que estava analisando a ação de divulgação que foi feita. E na dissertação tem que ficar meio separado essas coisas. É uma loucura.
É meio doido, né? Porque eu tô com um olhar aqui... da biologia, tipo, como que você vai analisar um processo no qual você participou, sabe? Tipo, não é meio enviesado isso? Como que você faz pra se distanciar, né? Porque geralmente, o cientista, ele olha por fora, assim, né? Tipo, não pode participar daquela coisa. Como que você fez pra se distanciar disso, assim?
O cientista, ele tenta, né, se distanciar. Nem sempre consegue... eu diria que nunca consegue de maneira inconsciente. De maneira consciente, talvez ele consiga. que é tentar não interferir de maneira consciente na sua análise. Mas inconscientemente acaba interferindo o que, que ele é, as concepções que ele tem, e isso acaba interferindo.
Até, às vezes, as próprias ideias que a pessoa tem, né? A própria pergunta que ela tem, a hipótese que ela tem, interfere um pouco na interpretação, pode interferir na interpretação dela, né? Se ela fica muito apegada àquela hipótese e ela, de repente, tem um dado que não corrobora aquilo, mas não quer se desapegar também, isso interfere, né?
Sim. No meu caso, eu não me distancio, né, da minha pesquisa. Eu tenho plena consciência de que eu sou ali uma pessoa completamente enviesada na hora que eu vou analisar as atividades que eu fiz, né? E quanto mais consciente eu tô disso, menos eu vou cair nos erros de você estar enviesado, digamos assim, né? Eu, pelo menos, evitar cair nesses erros. Porque tendo consciência de que eu sou uma pessoa que tenho essa formação, que eu tenho essa concepção de mundo, que eu tenho essa concepção de infância, na hora que eu vou analisar a prática, eu falo assim, ah, por que que eu, em vez de conduzir melhor essa história nesse momento, eu resolvi deixar as crianças fazerem a história, mesmo que ela não faça muito sentido? Ah, porque eu tenho essa concepção de que as crianças têm plena capacidade de produzir um conteúdo, né? Ou então, por que nesse momento eu resolvi intervir mais? Ah, porque eu tenho plena consciência que eu, enquanto biólogo, não posso deixar que numa história que vai ser veiculada na rádio, tenha uma menção positiva à questão da caça. Por exemplo, então é isso, é ter essa a consciência de que eu tô enviesado faz com que eu fuja um pouco dos perigos que é você estar enviesado. Acho que essa é a melhor resposta que eu consigo dar. Eu entendo as críticas que existem, eu entendo que elas são, em algumas áreas elas são bem complicadas mesmo, né, a questão do viés. Mas na questão dessa área, ainda mais que é uma área mais voltada para humanas e mais voltada para comunicação e prática direta com pessoas, eu acho que não tem como você não estar enviesado. E aí, quanto mais consciência você tem, melhor.
Nesse sentido, ela é menos exata, em certa medida, mas ela respeita a natureza de diferentes dados, de diferentes variáveis, que inclui o pesquisador. Eu acho isso muito legal, no fim das contas.
É, na discussão da pauta, tava até eu e o Jefferson aqui, a gente tava meio agoniado, né? Porque eu venho de um laboratório de ecologia, o Jefferson de físio, né? E a gente fica, mano, quais tipos de estatística que o Caramelo levantou pra fazer esse mestrado, né? A gente querendo analisar com um olhar mais quantitativo, né? É, quando na verdade é uma pesquisa qualitativa. Isso é muito importante ressaltar, né? Ele é qualitativo e bebeu muito da área de humanas, né? Já também partir para perguntar sobre a sua prática, Caramelo. É, pedir para você explicar um pouco o que, que você fez lá no seu mestrado, né? E também já começar elogiando isso, porque ao avaliar a sua prática com crianças e elas fazerem, produzirem, elas participarem de uma divulgação científica na qual elas também são o público, né? Eu acho que isso é muito brilhante, assim. Eu acho que precisa muito. Todo divulgador da ciência que está ouvindo a gente, se você quer divulgar a ciência, se inspire nesse tipo de modelo e não só esse modelo que, por exemplo, a gente está fazendo agora, que é um modelo que a gente simplesmente passa, né? A informação vem da gente e vai para o seu ouvido. Não, tente pensar em modelos no qual o ouvinte, o público, participe dele também, né? Mas queria saber, tipo, como que foi a sua prática melhor aí?
Antes de falar, eu vou retruncar ainda por cima, porque o Alociência é um projeto que eu faço com muito carinho, faz 5 anos, né? Eu sei que eu estou ausente nos últimos anos, mas ainda tenho muito carinho. Ele é um projeto que a gente, a cada episódio, atinge 3, 4 mil, não sei quantos estamos atualmente, né? Esse projeto, eu falei com 200 crianças, talvez, né? Então, não é também a gente achar que a resposta para toda ação de divulgação científica é ser participativa. É entender que é uma forma, quando possível, aplicar, né? Só se tiver aí um público possível de se trabalhar, uma parceria muito interessante com uma história já, pô, traga essas pessoas para participar. Eu não gosto muito de falar assim, ah, não faça esse tipo de divulgação científica, porque eu acho que é meio, assim,
é um dos
existe
modelos.
Cada uma. Exato, existe. Os modelos são complementares, eles não são.
Sim.
Não são. Um não é melhor que o outro, né? Digamos assim. Eles são complementares, cada um atende ao seu contexto. Enfim, no meu caso, né, como era um projeto em parceria com duas cidades bem pequenas, né, cidades de 5 mil, 10 mil habitantes, e que tinha já uma parceria muito forte entre esse projeto, a rádio local e as secretarias de educação, né? Então, já tinha essa conversa toda. Eu consegui entrar e falar assim, olha, eu consigo trabalhar em algumas escolas, uma escola em cada cidade, mais uma que fica mais pro interior. Então, eu consigo trabalhar nessas escolas fazendo esse projeto. Trabalhei em 3 escolas lá, fiz esse projeto semanalmente, então eu ia toda semana lá conversar com as crianças sobre o papagaio. E a ideia partiu de mim também, né? Então, as crianças não são 100%, né, os mandantes desse projeto, porque não tem tempo hábil para se fazer isso. Apesar de que tem algumas crianças que elas entendem muito bem o que eu quero ouvir e me iludibriaram, que eu só descobri depois quando eu tava pensando, falando, ei, peraí, não foi isso que eu propus. Mas enfim, elas simplesmente não fizeram história. Então, eu tenho 2 grupos que não fizeram história, não quiseram fazer história. Eu falei, ah, mas vocês não vão passar na rádio. Eles falaram, tudo bem, a gente quer mexer na câmera. Eu falei, beleza. E eles fizeram uns videozinhos, assim, que acabou não sendo veiculado em lugar nenhum, porque eram vídeos com pouco material trabalhado, né? Era mais difícil de trabalhar, mas elas gostaram de brincar com a câmera e eu acho que tá tudo bem, né? Foram 2 grupos específicos que isso aconteceu. Enfim, e aí essa parceria se deu, então, com a ajuda desse projeto de reintrodução do papagaio de peito roxo. E a gente trabalhou com as crianças fazendo histórias sobre o papagaio. E a ideia nasceu muito de uma coisa de trazer um pouco da memória também. A ideia era conseguir falar com as pessoas mais antigas da cidade, que também tinham visto o papagaio lá, porque ele está extinto naquela região, né? Então, pessoas mais velhas lembram dele revoando, né? E as crianças não. Então, era para ter um diálogo maior. Não deu tempo. A gente acabou fazendo um projeto focado com essas crianças, produzindo essas histórias para entender como que era o imaginário delas em relação a esse papagaio que estava voltando para essa região fazia 3 anos, né? Então, o projeto tinha começado há 3 anos anterior ao que eu fui fazer coleta. E agora tinha alguns papagaios que eles voavam, né? E ficavam meio próximos da região. O grande problema do projeto era que, como os papagaios eles ficavam muito tempo, né, em cativeiro, eles estavam meio dóceis ainda, chegavam muito perto e poderiam ter sido pegos de volta para cativeiro. Trazer também essa questão de que é um projeto de reintrodução era bom para a região, para os papagaios também não passarem por todo esse processo de serem reintroduzidos e acabarem voltando para cativeiro.
Esses papagaios eles foram, eles sumiram, entraram em extinção, né, localmente por causa de caça e por causa de pessoas que traficavam ele, é isso?
Isso, é tráfico, praticamente.
Eu acho que é só importante a gente lembrar que isso também é uma dimensão dentro da conservação, né? Então você também tá nessa outra esfera da conservação. A dimensão humana, trabalhar os seres humaninhos, porque simplesmente reintroduzir uma espécie não é só jogar ela lá no mato e vai lá, voa e se multiplica, né?
Sim.
Acho importante isso, interessante.
Sim, sim, sim. E tem toda a questão cultural ali, que é uma coisa que eu tive que trabalhar no pouco tempo que eu tive, que é entender que, assim, aqueles papagaios foram traficados, não foi por pessoas encapuzadas que vieram na surdina da noite, foi pelos parentes das crianças, né? Algumas crianças tinham parentes que eram caçadores, né? E isso aparecia, assim, nas nossas conversas. E é uma coisa que eu tive que dar uma leve podada nas histórias, mas durante as conversas eles falavam, ah, não, fui caçar com meu tio ontem, ah, eu dei uma estilingada lá num pica-pau, tal, ele caiu mortinho. Eu falava, ah, nossa, que pena, né, tadinho dele. Tinha que dar o meu jeito, mas acontecia, né? Acontecia. Era o contexto da região.
Criança caguetando a família ali.
Pois é, e é uma coisa positiva pra mim, porque eu tinha essa mínima liberdade, mínima abertura com elas, pra elas se sentirem à vontade pra falar isso comigo. E é uma coisa boa. Eu vejo como uma coisa boa.
É um dado de verdade, né? Ela podia estar mentindo, né?
Sim, sim, sim. Inclusive tem um trecho, né, da minha dissertação que é bem legal, que é basicamente eu conversando com uma criança, ela falou, quando você vê esse papagaio, o que você sente? Aí ela fala, eu tenho vontade de pegar um budok, que é um stiling, na região eles chamam de budok, puxar e pô! Aí a professora que tava na turma também, tava me ajudando, ela falou, não, que coisa feia, não é isso que ele quer ouvir. Eu falei, como assim? O que eu quero ouvir? Como você pode falar isso de mim? É muito interessante isso, né? Que coisa feia, não é isso que ele quer ouvir. Né? Olha que interessante essa frase dela. Não é isso que ele quer ouvir. Ele é um pesquisador que veio fazer uma pesquisa, né? Veio de São Paulo fazendo uma pesquisa e não é isso que ele quer ouvir você falando. Ele quer ouvir outra coisa que você fala. Na verdade, não. Na verdade, eu quero ouvir o que ela quer falar. E isso me diz muito mais do que se ele virasse e falasse: nossa, que papagaio bonitinho, eu tenho vontade de deixá-lo livre para ser feliz na natureza. Né?
Sai de lá e dá uma budocada no papagaio. Esse daí é mais um trampo seu, né? De você fazer com que as pessoas se sintam à vontade com você, as crianças se sintam à vontade. Você demorou muito tempo pra ganhar a confiança delas, né?
Sim, eu passei um mês na cidade sem fazer a intervenção ainda nas escolas, só conhecendo as pessoas, assim. Uhum. Passei um mês pensando no que eu ia fazer e ia no mercado, falava, ô, tudo bem? Aí todo mundo já me via, né? Porque eu era o único japonês num raio de 300 quilômetros. Aí todo mundo ficava, é ele! Andava com um carro com um adesivo gigante com um papagaio nas costas, né? Então, o menino do papagaio. E aí as pessoas sabiam quem era, então eu fui conhecendo um pouco desse contexto aí da cidade durante um mês, e depois só que eu comecei a fazer as atividades. E é uma coisa muito legal, porque pra trabalhar com criança, não sei se eu vejo muitas pessoas falando isso, mas é muito legal de pensar. Pra trabalhar com criança, você não pode só chegar e fazer o seu trabalho. A criança, ela tem ali uma hierarquia e uma coisa pra você ser aceito, que é você brincar com ela. É uma coisa que poucas pessoas falam, assim, você vai fazer o trabalho com a criança? Então você tem que pensar no contexto dela, não sei o quê, e você tem que brincar com ela. Brinque com ela, mesmo que não seja relacionado com o trabalho em si, porque isso vai criar uma relação entre vocês e que vai fazer com que ela, sei lá, se sinta mais próxima, né, de você em de certa forma, e vai ser um trabalho muito mais interessante para os dois. Então, tinha momentos que era assim, cheguei. Legal, professor, vamos pular corda? Tá na hora do recreio, você não vai falar nada agora. Falei, tá bom. E aí ficava lá pulando corda, jogando vôlei com elas e tal. E aí depois terminava ali o horário, eu falava, então vamos voltar? E aí elas voltavam, então, tranquilos. Isso era uma coisa bem... que me marcou bastante, né? Porque eu brinquei bastante ao longo desses meses e eu fico, nossa senhora, que... Meu Deus! Eu deveria ter usado tão melhor esse tempo, poderia ter feito tantas coletas a mais, mas não. Foi um momento especial que eu precisava ter feito pra entrar em contato com essas crianças.
Pode parecer que não, mas eu estou trabalhando.
Exatamente, pode parecer que não. E aí, só voltando um pouquinho pra história do Stirling, é uma coisa que é legal da gente pensar em pesquisa com divulgação científica, né? Agora já partindo pra parte da pesquisa. Uma coisa que a gente tem em pesquisas humanas, ou pesquisa com... Desculpa, pessoal das humanas, se eu estiver falando besteira, mas pesquisa em ensino de ciências, né? Que é a minha área mais próxima das humanas, é que a gente vai ter referenciais teóricos, né? Então, é que nem como o Marx falou, a gente não tira do chapéu as nossas ideias, né? A gente se baseia em o que correntes de pensamento vão falar, ou então alguma teoria vai interpretar sobre algum fenômeno. E no caso aqui é um fenômeno humano, né? A gente está interpretando então um fenômeno humano de pessoas se relacionando, né? Eu e as crianças produzindo uma coisa juntos para divulgação científica. E aí, dependendo das concepções que você vai tendo, você vai ter interpretações diferentes. Por exemplo, no caso lá da professora, ela tinha uma concepção do que eu queria ouvir, né? Do que é uma criança. A criança tem que ser uma pessoa que vai falar aquilo que o adulto quer ouvir. De maneira bem resumida. Claro que eu não vou estigmatizar essa professora. Ela estava ali no contexto e tal. Mas naquele momento, essa frase dá uma ideia de criança, que é a criança que deve falar aquilo que os adultos estão esperando. No meu caso, não. No meu caso, eu sou uma pessoa que vai considerar que a criança tem que falar o que ela quer falar, na ordem que ela quer falar, porque isso é importante. Então, ter referenciais teóricos, né, te ajudam a interpretar os fenômenos que estão acontecendo. O que aconteceu na minha pesquisa foi que a gente criou histórias durante um processo de mais ou menos umas 8 semanas, né? Então foram quase 2 meses completos, em que a gente criou histórias que foram passadas na rádio local sobre um papagaio, né? Então eu analisei, com base nesses referenciais teóricos, esse processo como um todo e as histórias em si.
Qual que era o referencial que você usou?
Então, eu acabei usando alguns referenciais. Um deles, eu usei um referencial que chama Estudos Culturais, que ele vai analisar, com base em duas pesquisadoras dinamarquesas, que elas entendem a divulgação científica enquanto um elemento cultural. E aí, qual que é a diferença entre a gente pensar na divulgação científica como uma coisa de comunicação e uma coisa cultural? Quando você pensa em algo cultural, para além daquilo do que se produz e se consome, né? Porque geralmente a gente tem muito essa visão, né? Divulgação científica, o que a gente vai pesquisar? Quem está produzindo? Ou então, como as pessoas estão consumindo, certo? Não foge muito disso. Quando a gente entende isso como um elemento cultural, a gente começa a colocar outras visões. Por exemplo, quais são as normas que estão ali? Né? Tanto para quem está produzindo, quanto para quem está consumindo. O que tem de norma ali? É muito legal, porque elas fizeram uma pesquisa, né, aqui deu base pro livro delas, que é ver um evento que estava acontecendo num um congresso, simultaneamente a uma feira aberta, tá? Então, basicamente as mesmas empresas, instituições que estavam no congresso, lá que era um congresso de discussão, um fórum aberto de ciência europeia, que estava lá discutindo, sei lá, instituição, tinha instituições que estavam falando, olha, a gente fomenta a pesquisa, tinha pesquisadores falando, olha, a gente precisa de fomento, né, e cada um se vendendo lá. E ao mesmo tempo tinha uma feira aberta, que é mais ou menos no estilo de feiras de divulgação científica mesmo. Então, aqui a gente tem o exemplo do Bio na Rua, né, em várias universidades do Brasil, mas não sei se a gente tem outro grande exemplo, assim, para quem nunca foi. Por exemplo, uma feira de profissões, assim, podemos dizer, que tem várias tendinhas e as instituições estão lá falando sobre o que elas fazem, né, para o público aberto. E elas pegaram esses dois eventos que estavam acontecendo simultaneamente, um na frente do outro, e viram qual era a diferença de discurso entre as instituições em cada um deles. Por exemplo, em um lugar estava uma coisa super assim, nossa, a ciência é uma coisa espetacular, muito interessante, olha como é importante e tal. E no outro estava, olha, precisamos de dinheiro. A gente faz isso, 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 isso. Precisamos desse valor. Tipo, era isso a diferença entre os discursos. E aí começa a ter, então, a questão tanto da produção, né? Por que, que as pessoas estão produzindo. Começa a ter a questão do que aquilo simbolicamente representa. O que aquilo está representando para as pessoas, né? Qual que é a visão de ciência que é representada. Para um é uma coisa que é muito interessante, uau, importante para a sociedade. Para o outro é uma coisa, precisa de investimento. E aí você tem, dependendo do ambiente que você está, diferentes representações que você quer fazer. E tem também a questão da identidade. O que aquilo representa para a identidade do cientista ou do divulgador, ou então da pessoa que consome ciência, né? A gente tem muito isso, por exemplo, tem uma comunidade de pessoas que gostam de materiais de divulgação científica, né? E os nossos colegas podcasters que estão ouvindo, a gente sabe, pessoas que ouvem todos os podcasts e ajudam todos os podcasts. A gente tem pessoas que formam essa comunidade muito forte, mesmo que não sejam pessoas que produzem material, são pessoas que consomem esse material. E as pessoas que produzem também, né? Então tem essas questões todas e a gente pode analisar para além, fugindo um pouco, né, dessa dualidade entre consumo e produção. Acho isso. Esse é um referencial que eu usei. Teve outros também, né? Referencial de crianças enquanto produtoras de cultura. Então é a sociologia da infância. Eu não baseei toda a pesquisa em um referencial único, né? Mas eu fui utilizando esses referenciais para conseguir analisar o que eu tinha de dados. E também para bolar a prática que eu fiz.
Acho isso importante porque, vai, pegar essa história do estilingue, por exemplo, você pode interpretar de várias maneiras possíveis, né?
Sim.
Dependendo do seu referencial, né? Então é uma coisa que tem que estar estabelecida antes de você começar a prática, certo? Ou no momento da análise.
Sim, sim. Se você tiver um referencial, é legal porque você toma essas decisões mais consciente. Eu acho que é isso. É a mesma coisa na pesquisa. Você vai interpretar coisas dependendo de como foi a sua formação. Se você tem um referencial bem embasado, bem estudado, você tem uma interpretação mais consciente do que tá sendo aquele fenômeno.
Mas quais eram os 5 pontos aí que você falou?
Era representação, identidade, produção, consumo e regulação, que são as normas presentes. Tá? E a parte da regulação é a que eu mais exploro no meu mestrado.
As normas presentes dentro da prática da divulgação científica.
É isso mesmo, isso mesmo. As normas presentes dentro da prática. Ou do consumo.
Isso tudo é um aspecto da cultura, é isso?
Isso, são os elementos de um fenômeno cultural. Ah, quando acontece um fenômeno cultural, você pode analisar dessa forma. Né? Ele foi proposto lá na década de 80, se eu não me engano. Mais ou menos com meio que um pós-marxismo, assim, para tentar entender como é que as pessoas estavam se relacionando com esse mundo novo que estava surgindo, com cultura de massas. Então, é meio que isso. Entender o que era representado, por exemplo, quando alguém fazia uma propaganda de Walkman, que era voltado para um público jovem, que tá sempre andando, né? Ouça sua música em qualquer lugar. O que isso representava? E aí, tanto para quem estava produzindo, quanto para quem estava consumindo, como isso influenciava a identidade dos jovens dessa geração. Então, é isso, né? E quais eram as regras que estavam impostas ou não, né? Implícitas ou explícitas, nesse processo. Tá? Então, ele surge disso daí, e essas pesquisadoras falam, olha, acho que a divulgação científica é uma forma aí de comunicação entre elementos da ciência e elementos da não-ciência, né? Da sociedade não-científica, que pode seguir alguma dessas regras. E elas fazem essa extrapolação, que eu acho muito interessante.
Maneiro. Então, quer dizer, você está vendo a divulgação como um meio de cultura? Um tipo de cultura?
Exatamente. Como um fenômeno cultural acontecendo. boa parte da minha pesquisa foi analisando os produtos que as crianças fizeram, né? Então as histórias, tanto o texto quanto a mídia final. É um pouco dos vídeos que a gente fez também, então a gente acabou fazendo 10 histórias para a rádio local, que elas foram passadas. Teve 3 vídeos que a gente fez e que acabou entrando no meu mini documentário.
Elas que criaram essas histórias? Tipo, do zero?
Sim, sim.
Você só falou, faça uma história sobre o papagaio e é isso.
Então, ó, então regulações que aconteceram aí, as normas que eu falei. Ó, gente, tem que ter papagaio. Por quê? Porque eu sou o garoto do papagaio, tem que ter papagaio. Essa é isso, é o que mando. Outra coisa que eu falei, não pode ter caçador bom. Isso é uma coisa que não dá pra ter. Foi isso, né? Essas duas regras que eu coloquei ali. E aí, como é que foi o processo, né? O processo foi, eu semanalmente ia fazendo algumas atividades com elas. Então, a primeira semana foi, vamos criar personagens e desenhar eles. Então, era criar personagens, eu listava na lousa, a gente votava, por exemplo, quem aqui gostou do Tamanduá Zipilim? Aí todo mundo, levanta a mão. Então o Tamanduá Zipilim fica. Era tipo um Big Brother ali. O paredão dos personagens. E aí a gente fazia, então, os personagens. Depois eu começava a criar um enredo com elas, né? Eu ajudava bastante nessa parte. Embora tinha algumas crianças que elas tinham muita familiaridade com cultura narrada, né? Então... é uma coisa que é interessante, as crianças, elas, apesar de individualmente, assim, ter algumas que têm mais dificuldade, elas no coletivo sempre vai ter alguma criança que tem um pouco mais de familiaridade com esse tipo de estrutura de história e ela gosta de fazer isso. Então, quando uma criança gosta, você sabe que ela vai tomar a frente e vai acabar ajudando bastante nesse processo, né? Então, algumas crianças, elas falavam assim, não, eu quero fazer o roteiro. A minha ideia inicialmente era fazer vários grupinhos, né? Então, roteirista, desenhista, narradores e tal. E depois eles irem trocando essas funções, mas não deu muito certo. Quem fez o roteiro gostava de fazer roteiro. E aí ela não queria narrar. Ou então, a criança que fez o roteiro queria falar assim, não, eu vou narrar, eu que escrevi. É minha história. Aí você fala, não é sua história. Você que criou esse personagem aqui, ó, todo mundo votou no Zipilim. E aí, essa parte do roteiro foram elas que foram criando, então eu ficava perguntando, o que vai acontecer agora? Tal, isso ou isso? Ah, não, legal. E depois? Aí elas davam ideias, a gente votava, então era uma coisa meio gestão democrática ali dos rumos da história. E as histórias ficaram assim, bem estética de história de criança, né? Às vezes tem só bichos brincando, comendo, dormindo, aparece uma coisa, né? Um episódio de guerra, eles destroem o vilão, todo mundo sai feliz. E é isso. Ou não, às vezes tem o vilão que é bom. E aí a gente fez essas 10 histórias e eu fui analisando elas aos poucos, né? E aí eu fui, durante esse processo, entendendo que elas participam de 4 formas diferentes. Um dos referenciais de participação de crianças é o referencial que chama de escada de participação cidadã. Que é basicamente você elencar o quanto ela participou, né? Então, desde você ter uma participação nula... até só uma consulta, até um tokenismo, né? Que é um termo muito usado hoje em dia, que é você chamar a criança e falar assim, vem criança, você vai participar, lê isso aqui, sabe?
Virou um token só.
Exatamente, vem desse termo mesmo. Você usa como token até a criança mandando em você, né? Então tem esse grau aí, uma escada mesmo, desenho de uma escada. Nesse caso, eu não estava interessado em saber o quanto elas estão participando. Se elas estão ali só participando o mínimo possível, se elas estão só sendo consultadas, se elas estão tomando decisões acima de mim, eu não estava interessado nisso. Eu estava interessado em entender como elas estavam participando, né? Que modo. Então, por isso que eu nem descrevo assim, nossa, nesse momento essa criança participou muito, essa criança nem tanto, esse grupo participou muito. Não, eu vou descrever assim, como que esse grupo estava participando ao criar essa história. Então, o primeiro modo, né, que eu descrevi... foi uma participação que eu chamo de participação contextualizada. O que significa uma participação contextualizada? Significa como que a criança, naquele contexto que ela está, sendo uma criança daquela cidade, consegue inserir esse contexto no produto final. Então, ela sendo uma coprodutora, ela vai inserir alguns elementos que fazem parte do contexto dela. Então, eu vou passar uma história aqui para vocês ouvirem.
Instituto de Espaço do Vres.
A nossa rádio 100.7. E as crianças da escola
Tancredo da Almeida Neves
apresentam os passarinhos e o monstro de ferro.
O tucano lico,
a coxinha esperta,
o sapo cururu,
o gavião marcelino,
a tesourinha Kiko
e o papagaio tico-tico.
Estavam brincando na floresta.
brincavam de pego-pego e pego-cola.
Depois contaram história
e cantavam.
Então foram tomar água,
comer e dormir,
comer fruta,
semente, amolinha,
laranja, moranguinho,
bergamota, uva,
maçã, tomate.
Foram dormir na casa deles,
no ninho.
O papagaio dormia
nas árvores
e um tronco lá no céu.
Quando acordaram, foi brincar
na floresta
com os amigos.
E aproveitaram para pegar as flores.
Deram as flores para a mãe deles.
Foram passear,
mas se perderam no caminho.
E viram uma coisa no ar.
Era um monstro.
Ele era o de ferro.
Tentaram jogar pedra,
mas não conseguiram.
Voltaram para casa
e ela estava toda queimada.
Osso de ferro que quebrou.
Começaram a montar outra casa.
Foram buscar as suas famílias.
Depois que construíram a casa,
o monstro ficou nervoso.
Tinha tanta larva
que explodiu.
Os pássaros voaram com medo da explosão.
Eles ficaram felizes
porque mais ninguém ia destruir a casa deles.
E viveram felizes para sempre.
E foram dormir.
Exato, exato. Essa história, ela pra mim me diz muito sobre o que é ser uma criança. Olha, o que os passarinhos estavam fazendo? Eles brincaram, eles tomaram água e foram dormir. Eles pegaram flores pra mães deles. Olha que coisa bonita, que coisa legal de que é ser uma criança. E mais, né? O que é ser uma criança lá? Que é uma criança que consegue colocar numa história um tesourinha, né? Que faz a brincadeira de pego-pego e pego-cola, que eu não faço a menor ideia do que seja. A diferença entre elas, elas tentaram me explicar. Acho que um é o pega-pega, que a gente chama, e o outro é o pego-cola, você pegou, a criança tem que ficar parada, e aí acho que alguém tem que ir lá salvar.
Ah, estátua.
Eu acho que é tipo estátua, não, exatamente. É? E tem bergamota. Isso é uma coisa que é assim, se fosse eu escrevendo a história, eu não ia colocar bergamota, eu ia colocar mexerica. Eu não ia colocar que os passarinhos estavam brincando e deram flores pra mãe deles. Eu ia brincar que, colocar que eles estavam forrageando, né? Como um bom biólogo. Então, acho que é isso, né? A questão da contextualização ali é feita de um jeito natural, porque são as crianças que estão produzindo essas histórias. Então, um ouvinte, né, dessa história que tá passando na rádio vai falar: nossa, que história que faz sentido, né? Não é aquela história com a narração ou então a prosódia de um menino de São Paulo que tá falando na rádio, uma voz estranha, que todo mundo falava que eu falava o R muito diferente.
Eu vi que ele tem um conflito ali, né? Sempre tem, tipo, eles viveram felizes para sempre, teve o um conflito e resolveu. Tipo, você mediou também esse roteiro deles, assim, ou deixou, tipo, acabar como eles quiseram, assim?
Depende da história. Algumas histórias eu tentei dar uma complexificada, né? Falar assim, mas e se acontecer isso? Aí eu dava aquela ajudinha, né, pra fazer o roteiro, pra ficar histórias também mais interessantes. Nesse caso aqui, foi uma história que foram eles que fizeram. Então, olha que legal a complexidade dessa história criada em grupo. Os passarinhos estavam lá, veio um monstro de ferro, eles tacaram pedra, o monstro não morreu, aí eles voltaram pra casa e o monstro tinha quebrado a casa deles. Aí os passarinhos falaram, vamos fazer uma nova casa. E eles fizeram uma nova casa, o monstro ficou nervoso e tinha tanta raiva que explodiu. O barulho fez os passarinhos voarem, mas eles viveram felizes pra sempre. Olha que legal. Eu acho isso muito legal. É uma história tipicamente de criança, assim. Quem já conversou com uma criança e falou assim, ah, criança, desenha e conta uma história. É esse tipo de história que elas falam. E isso que me encanta. Eu acho isso muito legal. E trazer isso pra divulgação científica, eu acho que é uma forma de você produzir materiais que fazem mais sentido pra elas também. Não só pra elas, mas também pra todo o público daquela região. Uma outra forma de analisar essas histórias é pensar com o que aquilo está representando. Uma das formas que eu chamei foi de participação simbólica, ou seja, o que a história representa, né? E nesse caso, ela representa de concepções que as crianças tinham em grupo. Então eu vou passar duas aqui, e aí eu vou fazer duas análises em cima delas. Presta atenção aí.
O Instituto Espaço Silvestre.
A nossa rádio 100.7 FM.
Aluno da escola Nossa Senhora Aparecida.
Apresenta Papagaio Chico e Chica.
Em um belo dia na mata, os animais estavam brincando.
E quando se cansaram,
foram nadar em uma cachoeira.
De repente, chegou um caçador, que queria sequestrar os papagaios de peito roxo.
Mas tinha dois do bando, Chico e Chico, que lutaram pela liberdade de seus amigos.
Os caçadores estavam caçando os passarinhos. Quando passaram embaixo de um mingueiro,
derrubaram uma mapinha na cabeça deles.
Chamaram os gaviões para ficar a cabeça deles.
Os caçadores fugiram com medo.
Então, os animais de todas as espécies festejaram pela vitória.
Os animais viveram felizes para sempre.
Os caçadores maus prometeram nunca mais voltar. Fim!
Bom, então essa história que vocês acabaram de ouvir, ela é uma história bem, bem clássica, assim, de uma disputa, né? E alguém vai embora, né? Então são os animais estavam brincando, né? Foram numa cachoeira e apareceram caçadores que queriam sequestrar os passarinhos. E tinha dois do bando, o Chico e a Chica, que é muito interessante porque Chico e Chica foram o nome de dois papagaios que foram reintroduzidos, que eles apareciam muito nessa escola. E aí, uma forma de trazer as crianças para falar sobre esse papagaio é fizeram uma votação na escola para descobrir o nome dos papagaios, que era um casal que fez ninho ali na quadra. E era uma escola de um assentamento do MST, então era bem, um espaço bem aberto, assim. E aí fizeram a votação e virou o papagaio Chico e Chica. Por isso que eles aparecem nessa história. É quase uma homenagem à própria decisão que eles tomaram. É, eles disputam, né? Os caçadores passam embaixo de um pinheiro. Eles derrubam a pinha, chamam gaviões pra picar a cabeça e os caçadores vão embora. E os animais comemoram. Coisas que são interessantes de pensar aqui. Um, o bem e o mal nessa história, né? Eles são presentes. E o mal tá representado nos caçadores. Eles têm alguma chance dos caçadores aparecerem como alguma coisa boa nessa história? Tipo, alguma chance de redenção do caçador? Nesse curto período aí, de um minuto e meio de história.
Ele se arrependeu e nunca mais vai fazer isso.
Será?
Talvez.
Talvez. Não dá pra saber. Mas é. O que acontece é, nesse caso, os passarinhos, que são o grupo do bem, eles estão disputando contra esse grupo do mal e o bem venceu o mal. Não houve conciliação. E outra coisa, né? O ser humano, ele acaba sendo representado como a parte desses passarinhos, né? Então, eles são um intruso, eles são uma coisa mal, uma coisa ruim. Não necessariamente ele é ruim, né? Assim, nessa história ele é. Mas o que é importante de analisar aqui é que ela é separado. Essa é uma visão que aparece em quase todas as histórias, que é uma visão que a gente acaba tendo, né? Acho que se a gente for ver pesquisas, a gente vê que a gente não se inclui enquanto parte da natureza. A gente, que eu digo a sociedade, né? Grande parte da sociedade não se inclui enquanto parte da natureza. E quando se inclui num contexto em que a gente coloca assim, ah, natureza e ser humano, em geral a gente fala assim, ah, o ser humano é ruim. Então é uma visão bem preservacionista ali. Quanto mais afastado o ser humano estiver, melhor, né? Então isso representa boa parte do que a gente diz enquanto sociedade, né? E as crianças entendem muito bem isso. Agora eu vou passar uma outra história. Presta atenção nesses dois temas. Bem e mal. Presença ou não do ser humano enquanto parte desse grupo de animais ou parte da natureza.
O Instituto Espaço Silvestre. A nossa rádio 100.7 FM.
As crianças da escola Tanqueira do Almeida Neves.
Apresentam
o papagaio e os amigos dele.
Era uma vez um papagaio do peito roxo chamado Kiki. Ele comia sementes de frutas e gostava de brincar com seus amigos. O jacu Chicorico, o cachorro Totó e o menino Fábio.
Fábio gostava muito de animais e de quem ele gostava mais era do Kiki. Um dia eles saíram para passear. Encontraram uma árvore cheia de maçãs. Kiki encontrou Chicorico preso em um tronco. E Totó e Fábio foram ajudar.
Fábio tirou Chicorico do tronco e ele ficou feliz, mas estava machucado. Então Fábio levou para cuidar dele até sarar.
Quando Chicorico curou, Fábio gostou tanto do seu amigo que não quis mais soltá-lo.
Então Kiki conversou com Fábio para que soltasse o Chicorico, pois sabia que não podia pegar bicho da natureza. E Chicorico morreria parado duro se continuasse preso.
Fábio não deu bola para Kiki. E Chicorico ficou muito doente e implorou para soltá-lo, senão ele morreria.
O menino ficou com dó e soltou o jacu. No fim, todos continuaram amigos e passeando assim. Juntos. Sim.
Essa história, né, é diferente. O menino Fábio, ele é parte do grupo. Eles brincam juntos. O menino Fábio, em algum momento, representa ali o que seria o mal, que é uma pessoa que pegou um animal da natureza, né? Estava criando em cativeiro. E no final, ele se arrepende disso e é aceito de volta no grupo. Então, assim, essa é uma visão que é menos antagônica entre bem e mal e que o ser humano faz parte daquele grupo de animais.
Conservacionista, não preservacionista.
Né? Exato, mas conservacionista ali, que é fazer parte, apesar de saber que ele, né, ele tem uma diferença entre os outros animais, porém ele faz parte ali do grupo e ele toma decisões. Com essas decisões, ele pode ser visto como bom ou mal, né? Depende da decisão que ele está tomando. Né? Não é uma coisa intrínseca do ser humano ser uma coisa ruim. Legal. Quando está presente.
Personagens complexos.
Exato, personagens complexos, né? E é uma coisa que é interessante, né? Essa questão do maniqueísmo, quando a gente vai falar de conservação, é uma coisa que eu já ouvi, né? E tem até um artigo que fala assim, a gente não pode antropomorfizar os animais ou os seres vivos quando a gente fala de conservação. Porque quando a gente dá características humanas, né? Que é isso, antropomorfizar, você coloca ali características que ele é bom ou que ele é ruim. Por exemplo, aquelas reportagens de, por que que a foca é o animal mais cruel do Ártico. E aí tem gente que fala, pô, a foca não é cruel, ela é só um ser vivo que evoluiu e tem algumas características de caça, ou então algumas características sociais que, quando a gente interpreta, né, a gente vê como mal. E é uma crítica válida. Mas nesse caso aqui, por que que eu não coloquei essa visão de conservação, né, uma visão que não pode ter características humanas assim, quando eu tô trabalhando com crianças? Basicamente porque eu tô trabalhando com crianças. E as crianças vão fazer uma história, e a referência que elas vão ter é de pessoas interagindo. Muito mais do que de animais interagindo. Então, eu tolhi essa ideia, né? E falar assim, não, a gente não pode falar que esse papagaio é bom, a gente não pode falar que essa onça é ruim, a gente não pode falar que a cobra é ruim, porque isso é ruim para a conservação. Eu acabo passando a minha regulação, né? Que é a minha norma, por cima da norma da criança. E a criança vai falar, mas isso não é uma história. Isso é um documentário, é um trecho de um livro didático, não é uma história. Então, nesse momento eu falei, eu quero fazer uma história, então eu tenho que atender mais a demanda deles do que a minha. Bom, uma outra forma então de participação, a terceira das quatro, já está acabando, é quando elas participam da técnica ou da estética da produção. Tá? Então, quando elas tomam decisões que vão afetar a forma de produzir o material. Não necessariamente o que vai estar lá. É o que vai estar lá, mas não no roteiro escrito, né? Ficou mais evidente nas questões de vídeo, não nas histórias. Mas quando elas tomam decisões do tipo, qual vai ser a sonoplastia dessa cena? Então eu vou passar um aqui, vocês vão ouvir, e aí vai ter alguns momentos. Por exemplo, tentem adivinhar, tá, na casa de vocês, o que, que foi o momento do trovão. Então tentem adivinhar como que a gente fez esse som.
O Instituto Espaço Silvestre e a Rádio 100.7 FM, com os alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, apresenta Toby, Sussu e a Tempestade. Era uma vez, Toby e Sussu estavam conversando em sua casa quando um lenhador veio e derrubou sua casa.
Encontraram a coelhinha Nevinha. Pediram ajuda para encontrar uma nova casa.
Conseguiram encontrar um toco e fizeram um ninho.
Tiveram três filhotinhos, Rosa, Roxinho e Bibi.
De repente, o veado pintadinho, o passarinho Pipito, a borboleta Tutu e o beija-flor.
Estavam todos correndo. Toby perguntou, o que que deu? Tá vindo uma grande tempestade. Eles responderam. Toby e Sussu só conseguiram pegar Joxinho. Rosa e Bibi se perderam.
Levaram dias para procurar, até que num certo dia encontraram eles, presos numa gaiola.
Conseguiram descobrir que o nome da mulher era Dona Benta.
O veado pintadinho bateu na porta com seu chifre.
E a Dona Benta não pensou duas vezes. Vou pegar ele também.
Enquanto Pipito, Tutu, Beija-Flor e Nevinha, Toby e Sussu tentavam abrir a gaiola. Até que Sussu conseguiu abrir e saíram todos correndo.
Conseguiram despistar Dona Benta. Encontraram atrás de uma cachoeira uma caverna, onde todos iam morar junto. Ali era seguro, não vinha tempestade, ninguém conseguia achar. Ali moraram todos juntos. Pintadinho, Pipito, Dudu, Beija-Flor, Nevinha, Toby, Sussu, Rosa, Roxinha e Bibi. viveram felizes para sempre. Fim.
E aí, o que vocês acham que era o momento do trovão?
Uma tábua batendo em algum lugar? Cara,
parecia arrastando alguma coisa.
Quase. Foi uma cadeira, né? Que a gente estava lá no momento, fazendo a história, aí alguma criança se animou muito e levantou muito rápido e a cadeira caiu, fez blá 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 blá. E aí ela falou, professor, isso parece um som de trovão. Aí eu falei, então vamos gravar. E aí ela sentou de novo, peguei o microfone, coloquei lá perto e ela levantou de novo pra bater e fazer o barulho. Então é isso, né? Quando as crianças começam a tomar decisões de como que o produto final vai sair esteticamente, né? Quando a gente fala dos vídeos, né, tem uma coisa muito interessante, né? Na minha dissertação tem os frames do vídeo. No momento de produção do vídeo que a gente fez, né, é muito legal, porque no começo começa com uma criança parada, assim, na frente de um fundo preto, extremamente tímida, tentando narrar a história, né, com as mãos abaixadas. E aí começa a fazer, aí eles falam, professor, não tá ficando legal isso daqui? Eu falei, ah, então vamos fazer outra coisa. Aí começaram a ter, ah, pode ir mais gente? Eu falei, pode. Aí eles começaram a ir, e a gente tava numa sala de leitura. E tinha uns fantoches. Eles falaram, professor, a gente pode usar o fantoche? Eu falei, pode. E aí começaram a pegar o fantoche e no final acabou sendo um teatro de fantoche com eles filmados, né? Então, essa transformação de como vai ser o produto final é uma forma delas participarem, né? Delas darem as opiniões dela, delas começarem a integrar, né, esse momento do produto sem ser só na parte do roteiro. Pensando em outras questões, onde a gente vai filmar, o que sons a gente vai fazer, como que a gente vai falar, né? Tem até algumas coisas que são estéticas que eu não falei, por exemplo, de outras histórias, que é quando a criança faz um mini... Chegou um caçador. É uma coisa estética. Ela poderia só falar, ah, chegou um caçador. Mas ela faz tipo, ah, chegou um caçador. Então isso é uma coisa que é interessante, principalmente quando a gente tá fazendo mídias.
Muito legal, ela se sente realmente parte daquilo, né? Acho que a mensagem fica mais íntima nela depois ela participar disso, sabe? Se orgulhar de uma coisa que ela participou e, pô, esse trovão foi o que? A ideia, sabe?
Isso tem muito a ver com o último, né? A última forma de participação. Que é uma participação mais da identidade. Como que isso influencia na identidade delas, né? Isso é uma coisa que eu não vi tanto no produto final, né, nas histórias, mas sim nos processos. Então, por exemplo, isso que você falou é muito legal. Eu que fiz esse som de trovão, né? Tem momentos que as crianças elas falam, eu que fiz esse trecho da história, eu que dei essa ideia, eu quero narrar. Por quê? Porque esse momento é meu. Tem uma conversa que eu tenho que é muito legal. Tá a criança falando assim, professor, essa história aí fui eu que escrevi, não foi? Fui eu. Eu que fiz. Eu falei, você fez essas duas linhas aqui, mas depois a gente fez tudo junto. Ela, mas o começo fui eu. Falei.
Se não fosse eu, não ia começar, não.
Eu falei, tá bom, você quer narrar essa daqui, depois a gente divide? Falou, quero. E aí ela narrou o comecinho da história e o resto a gente dividiu. É bem interessante isso. Tem outro momento que é legal. Essa última turma, né, que eu passei o som, eles fizeram outra história. Que é muito parecida, chama Floresta Escondida. Basicamente é grupos de animais, estão brincando, vem um caçador, pega um, eles vão ao resgate. Com o resgate, o caçador morre, eles fogem pra uma floresta escondida e ninguém encontra eles, tá? É uma história, assim, com a estrutura ipsis literis a mesma coisa. Inclusive, na hora que a gente tava fazendo montando essa história, a menina falou, essa menina é uma menina um pouco mais velha, que ela ia no contraturno, que era um programa de erradicação do trabalho infantil. Então, ela fazia atividades no contraturno e eu ficava o dia todo na escola. Então, ela chegava à tarde, ela tomava, né, a frente, porque ela era mais velha. Ela tinha 13 anos, enquanto as outras crianças tinham 8, 7. Então, ela tomava a frente. E é muito legal que ela virou e falou assim, tá, vamos terminar essa história da manhã aí, que é a história da floresta escondida, e vamos fazer uma história da tarde. Agora a gente vai fazer uma história do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. A gente vai fazer uma história do PET, tá, o que que vai ser? Ah, a gente vai fazer a história do papagaio Bob. Não, Bob é o da manhã. Ah, então vamos fazer o Toby. O que que vai acontecer? Ah, vai vir um caçador. Não, caçador é da manhã, então vai vir uma moça que vai pegar. Então, olha que legal, tem essa questão da identidade do grupo, né, ela quer... fazer uma história da identidade daquele grupo da tarde. E mesmo que a história seja exatamente igual, pra ela foi aquele momento. Tanto que no começo, a primeira história, eles falam o nome da escola. E na segunda, eles falam programa de formação de vínculos, alguma coisa assim. Então ela muda o nome, ela faz coisas voltadas para fazer aquela história diferente. Apesar de ser exatamente a mesma história com personagens diferentes, né? Isso é muito legal. E esse processo você só vê durante o projeto, né? Você não vê no final. Você não consegue pegar as histórias e falar assim, ah, não, nossa, essas duas histórias, como elas são parecidas, que bobo. Por que que essas crianças fizeram duas histórias tão parecidas? Aí você vai lá e retoma as 60 horas de gravação que eu tenho. E nesse momento você entende. Você entende por que que, nesse momento, eles resolveram fazer uma história exatamente igual. Esses são os meus dados, esses são os meus resultados, minhas discussões, né? Hoje em dia faria análises completamente diferentes. Manteria algumas que eu acho que são muito importantes, mas faria muito mais. Eu acho que não esgota falar que eles participaram só de 4 jeitos, né? Se eu olhasse ali o meu material, dava pra achar 10, 20 formas que as crianças estão participando. Mas como foi um recorte que eu tive que fazer, para uma pesquisa que foi até que rápida, para a dimensão que ela pode ter, eu acabei escolhendo essas 4 que foram as que saltaram mais ao olho.
Eu gostei, Caramelo, gostei. Dá pra gente pensar um monte de coisa enquanto divulgador, né? Eu achei que isso é o mais legal, assim.
E eu acho que a maior mensagem aqui é, assim, a gente tem um público que é majoritariamente universitário, que talvez queira fazer um projeto um dia, né, de divulgação. Eu acho que é isso. Para, conheça o seu público. Conhecer o seu público, legal. Quais são as regras que você não abre mão? Eu acho que isso é importante. Você vai fazer um projeto participativo? Quais são as regras que você não abre mão? Agora, quais são as regras que, se você não abrir mão, não vai fazer sentido pro seu público, né? Pra quem você tá participando, pedindo pra participar. Que é isso, a gente não pode também achar que vamos fazer divulgação científica participativa e não abrir mão de coisas. A gente tem que parar também de achar que, ah não, a voz da ciência tem que ser superior. Não, que isso, que bobagem, né? Eu quero muito mais que tenha uma história, mesmo que assim, cientificamente, pô, papagaio não come bergamota, ele morre. Olha, e daí?
Veio e chato daí? Lá, né? É, até pensando em resultado, para o que se almeja enquanto divulgador, é muito mais proveitoso que as pessoas participem e você ouça ali um erro biológico, vai colocar assim, da bergamota, do que você ter esse purismo aí. No... Porque se você quiser fazer uma divulgação, qual é a alimentação do papagaio, pô, legal, mas...
Não, ou então, entender a divulgação científica não como projetos com começo, meio e fim, mas como um projeto grande, assim, é o projeto que a gente tem enquanto cientista, né? Eu acho que nós quatro e todo mundo da equipe do Alô tem esse projeto. A gente é cientista e acha que é importante divulgar ciência. É importante falar com pessoas que não são cientistas qual é a importância da ciência, como ela é feita, o que, que impacta no trabalho dela, né? E se a gente considera que isso é uma coisa de longo prazo, o recorte que eu tô fazendo aqui é... Eu tô ouvindo o que as crianças daquela região têm pra fazer. Legal. A partir disso, pode surgir outras coisas. Né? Você não precisa encerrar e fazer o maior projeto da sua vida e que ele você termine e fale assim, zerei. Zerei a divulgação científica. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. É sempre assim. Você vai terminar e falar assim, putz, faltou. Faltou, que bom que faltou, né? Que bom. Você não resolveu o problema do mundo. Bom, pessoal, antes de começar o Disco de Ouro, a gente quer lembrar que se você gosta do nosso trabalho, se você acha que a gente merece um pouquinho a mais, você pode ajudar a gente financeiramente no Apoia-se ou pelo Pix. Agora a gente tem um Pix, quem quiser fazer uma doação espontânea de uma vez só, alociencia@gmail.com. A gente tem o Patreon também, que é para quem tá mais internacional aí, nossos ouvintes gringos. Ou, se você não puder colaborar financeiramente, você pode divulgar o nosso podcast e avaliar ele bem no iTunes e nos agregadores, no Spotify. Ou então, nas redes sociais, né? Estamos lá no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tudo no /Alociência. Todas as informações você encontra lá no nosso site, alociencia.com.br. Então, bora pro Disco de Ouro. Eu já falei muito, vou falar mais. Eu vou indicar um alto jabá, que é o mini documentário que eu fiz para falar desse projeto, que chama Conversa Conserva, e tá no YouTube, tá? Então você pode achar lá no YouTube do Instituto Espaço Silvestre. Fica um abraço pro Instituto Espaço Silvestre, que é o pessoal que faz o projeto de reintrodução do papagaio de peito roxo. Super amigos, super parceiros, me aceitaram numa boa. E de recomendação, eu vou falar de um jogo e um filme, tá? E os dois muito especiais, porque eles são jogos e filmes que se passam na visão de uma criança. O jogo chama Carto, vem de cartografia. É o jogo de um menininho que ele descobre que na família dele ele tem o poder de mudar o mundo por meio de mapas, né? Então, conforme ele vai alterando mapas, isso altera o mundo à volta dele. E ele se perde da avó dele e ele vai em busca dessa avó usando esse poder, que é você pegar o mapa e mudar todo o cenário com base no seu mapa. É bem legal esse jogo, uma jogabilidade linda, muito bonitinho. Quem quiser, ele é bem baratinho, acho que é 10 reais, 15 reais. Tem para todos os consoles e computador. E um filme, tá? Alguém já deve ter dado essa indicação, mas é Jojo Rabbit, que é um filme genial, porque é basicamente uma criança, né, vivendo a Alemanha nazista sobre os olhos de uma criança, né? Então, isso eu achei genial do filme. E, além disso, ele é um filme muito bem feito, com uma história muito legal. E, só pra não esquecer, eu vou deixar um abraço pra duas pessoas. Que eu fiz uma palestra na UFABC para um curso de extensão, e eu descobri que os monitores dessa palestra, eles são ouvintes do Holociência, inclusive, um deles desde que a gente começou, tá? Em 2016. Então fica aí um abraço pro Eduardo e pra Sabrina.
O meu, quero falar de um podcast narrativo novo aí que tá saindo agora, com 12 episódios, que se chama Primeiro Contato. Ele é feito pelo site Overloader, que eu acompanho desde o nascimento, assim, é um site sobre games. E esse Primeiro Contato, ele fala não só sobre games, mas ele fala sobre a história da computação no Brasil. E é muito louco, assim, porque você aprende história ao mesmo tempo que você vai lembrando qual foi o seu primeiro contato com computadores. Meu, ele fez um trampo muito pesado, assim, de entrevistar muita gente daquela época, as primeiras pessoas que trouxeram os primeiros jogos pro Brasil, os primeiros a dublarem os jogos brasileiros, ou as primeiras revistas de CD-ROM, sabe? Aquelas coisas que, mano... Só quem viveu sabe. Então, mano, tá excelente esse trabalho. E eles separaram em duas partes. E a segunda parte fala do lado mais social dos games. Inclusive falando da participação de mulheres. Cara, tá muito, muito demais. Vão lá, dão uma olhada. E eles estão dentro do próprio B9. É Primeiro Contato, é o nome do podcast. Você pode achar pelo site da B9.
Aproveitando o gancho do caramelo aí, eu tenho dois filmes que eu assisti. Um mais recente, outro mais antigamente. Protagonizados por crianças, assim, também. O primeiro é o Little Monsters, que é com a Lupita Nyong, que faz o Us. Se não me engano, ela é uma professora. Ela vai dar aula numa escolinha, assim, que é meio um pouquinho afastada da cidade. E é do lado de uma base militar. Aí os militares estão fazendo um experimento lá. E sai um vírus que transforma todo mundo em zumbi. Aí é tipo... A professora matando zumbis e protegendo as criancinhas ao mesmo tempo, assim. Então ela transforma tudo meio que num negócio meio fantástico, assim. E as crianças nem percebem que tá rolando um apocalipse ao redor. E o outro filme, que chama Good Boys, Bons Meninos, em português. É uma comédia que é tipo um besteirol, assim, só que meio que pela visão das crianças, assim.
Bom, eu vou... Dá três dicas. A primeira dica é um álbum que eu descobri recentemente, chama Por Mim e Pelo Meu Povo, da Ana Maria Carvalho, muito bom. Numa linha que eu achei meio similar, que é um que eu tô revisitando agora, que é mais antigo, um outro álbum do Antônio Nóbrega, que chama Madeira que o Pino Rói. Os dois têm uma pegada de percussão bem legal, tem bastante letra também, é o tipo de música que eu tô ouvindo bastante agora. E, por último, apesar de não estar ouvindo tanto podcast, eu ouvi... dois episódios do podcast que lançou agora do Mano Brown, e o que eu recomendo é o episódio da entrevista com o Drauzio Varella, principalmente pra galera de ciência que ouve a gente, mas principalmente ainda pra galera da divulgação, todo mundo tem que ouvir esse episódio, que ali é um... o Drauzio é um monstro da divulgação, e aquele episódio pra mim é um exemplo de como fazer divulgação, como pensar a divulgação também. Eu acho que é um bom exemplo, assim, de como se pensar esse trabalho. É isso. Essas são as três dicas.
Dois monstros no mesmo podcast, hein? Cê é louco.
É, exato.
Pesadíssimo.
Bom, então é isso. Então, até daqui 15 dias ou quando tivermos mais fichas, e vivemos felizes para sempre.
Falou!
Falou!